Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 626. Vamos lá. Essa pergunta vem logo em seguida, né, à questão que Kardec coloca: qual é o guia e modelo mais perfeito que Deus já ofereceu a toda a humanidade? Resposta: Jesus. Por conta disso, ele faz a 626. As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus? Antes dele, as pessoas só as conheciam por intuição? Quer dizer, antes o ser humano tinha intuição das leis divinas e foi Jesus que revelou? É isso que vocês querem dizer? Resposta: já não te dissemos que elas estão escritas em toda parte? Essa questão é fundamental, porque Kardec reconhece o Cristo como um modelo máximo. Mas aqui Kardec vai se diferenciar de outras tradições cristãs que dizem que Jesus é o único. Então a diferença aí é grande, né? Não é pelo fato de Jesus ser o máximo que eu vou ignorar um Paulo de Tarso, um Santo Agostinho, sábios, né? Em geral, grandes sábios em todas as áreas, né? Não é por isso. Tá certo? Não é por isso. Os Espíritos estão dizendo, está em toda parte. Não é só em Jesus que tem. Não, Jesus não é o único revelador da verdade, né? Francisco de Assis também é. São Vicente de Paulo também é. Buda também é. Quer dizer, a gente tem. O hinduísmo tem também grandes verdades, né? O hinduísmo é muito mais antigo. Eu não conheço os grandes nomes do hinduísmo, sendo sincero. Até porque os próprios estudiosos, né? Os grandes sacerdotes hindus dizem que as escrituras têm milhares de anos, então, de fato, ninguém sabe quem escreveu. Enfim. Então, isso é muito diferente. Né? Jesus é claramente o modelo máximo, mas ele não é o único. Né? Vamos lá. Então, assim, já não te dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las. Quer dizer, todo mundo que busca a verdade pode compreender as leis de Deus e ensiná-las. Desde os séculos mais remotos, está dizendo assim, não, Jesus é o máximo, mas todos aqueles ao longo da história da humanidade que buscaram a verdade, a sabedoria com intenção sincera, eles passaram a compreender muita coisa da lei de Deus, né? E o ensino deles é válido, esse é o ponto mais importante. Não é só um respeito. Ah, não, tudo bem, mas eu não vou perder tempo com ele. Não, o ensino dele é válido. Por meio de seus ensinos, mesmo incompletos, prepararam o terreno para receber a semente. Quer dizer, a revelação mais profunda e ampla que o Cristo faz, ela dependeu de todos, né, esses sábios anteriores. Kardec compreende tão bem isso que ele vai colocar no Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra, né? A gente tem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho, quer dizer, uma obra ainda mais madura do que o Livro dos Espíritos. O que é que nós vemos? Sócrates como precursor do Cristo. Ele está aplicando esse ensino aqui. Diz, ó, eu entendi tanto que eu consigo identificar aqui o Sócrates como um dentre aqueles que mais prepararam a humanidade para receber os ensinos do Cristo. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, quer dizer, estão repetindo o que eles começaram para ficar claro, para não dar base a comportamentos fanáticos, excludentes, o homem pôde conhecê-las quando quis procurá-las. O que ele está dizendo é o seguinte: quem buscou de verdade encontrou as leis divinas. Continuando. É por isso que os preceitos ou princípios que elas consagram têm sido proclamados em todos os tempos pelos homens de bem. O que ele está dizendo é o seguinte: ele está dando quase um exemplo, né? Está dando um exemplo concreto. Olha, isso é tão verdade que aqueles que buscaram, que se você pegar a história da humanidade, pegar os homens de bem, eles vão falar muitas coisas parecidas. Eu fiz isso, eu faço isso. Em que sentido? Toda vez que eu estou estudando a vida de um espírito superior em qualquer época da humanidade, Eu fico buscando as leis divinas e encontro. E encontro sábios do Império Romano, sábios da Grécia Antiga. Você encontra grandes verdades, você encontra ali leis de Deus. Eles compreenderam muitas das leis de Deus antes do Cristo. É como eu estava dizendo, há muito mais em comum entre Pitágoras e o Cristo do que entre eu e o Cristo. Entre Sócrates, entre Pitágoras, entre Platão. Então, por quê? Porque eles, mesmo sem o Cristo, eles conseguiram compreender muito melhor a lei divina do que eu hoje. Então, né, repetindo, é por isso que os preceitos, né, os ensinos, os princípios que elas consagram têm sido proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, né? E é também por isso que encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos que saíram da barbárie. Quer dizer, quem saiu do estado selvagem e criou doutrinas morais, a gente já encontra ali reflexo da lei divina. Ah, quer dizer que os povos, né? Bárbaro é o termo da época, os povos primitivos, os povos arcaicos não têm lei divina? Tem. Mas a questão é que esses povos que não escrevem, eles não têm doutrina. Doutrina moral. Eles têm uma certa compreensão. Mas como é que eu vou saber? A não ser que eu vá lá conviver com eles, né? Então a antropologia ajudou nisso. Mas assim, Kardec poderia ter acesso aos escritos hindus. Mas Kardec nunca poderia ter acesso aos escritos dos povos da Amazônia que não sabem escrever. Então, por isso que eles estão falando doutrina moral, quer dizer, um conjunto já estruturado que dá para ter acesso. É também por isso que encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos que já saíram da barbárie, mesmo que incompletos ou desfigurados pela ignorância e pela superstição. Quer dizer, os espíritos são muito claros, gente. É muito válido. Só entenda que não está tudo certo. Se você vai se orientar pelos preceitos de Gandhi, é muito válido, só entenda que não está tudo certo. Se você vai orientar-se pelo hinduísmo, é muito válido, só entenda que não está tudo certo. Mas é válido. Essa busca, essa reflexão, o que é lei divina, o que é que não é, o que é uma questão da cultura, o que é uma questão específica desse indivíduo que ensinou isso. Ah, mas dá trabalho, mas você acha que procurar a verdade é coisa simples, né? Como procurar manteiga na prateleira do supermercado? É facinho assim? Não dá. Né? O cristão e o espírita em particular, ele é convocado aqui à busca da verdade. O que os espíritos estão dando aqui, e Kardec nos apresentando de forma sublime, é o quê? É uma metodologia que facilita enormemente a nossa vida. Mas a metodologia não é o achado científico. A metodologia é, se você fizer assim, vai ser menos difícil. Se você fizer assim, você vai conseguir melhores resultados. Mas isso aqui eles não estão entregando nada para a gente. No sentido de, não, você leu isso aqui, você sabe o que é a verdade, você conhece todas as leis divinas. Não. Né? Eles estão nos preparando, ensinando como fazer. Né? Aquela história. Se você tem alguém que lhe ensina como fazer o bolo, é mais fácil do que você ter que descobrir cada ingrediente, sair misturando. Ah, eu acho que o bolo tem isso, eu lembro outro dia que eu acho que tem aquilo. Não, está aqui a receita. E está aqui o passo a passo. Não é o bolo que eles estão dando. Né? Então, quando a gente for estudar cada uma das leis, eles também não estão explorando de forma plena e conclusiva cada lei. Eles estão dando os pontos centrais de cada lei para quem tiver a ousadia de embarcar na busca de uma compreensão profunda e ampla daquela lei. Daí a gente vê a infantilidade, assim, não, eu já li, já entendi. E está resolvido. Não, meu filho, não tá, se você não entendeu. Primeira coisa. Porque se você tivesse entendido, você saberia que a proposta dos espíritos não é você decorar os livros dos espíritos. Não é fácil assim. É você entender o livro dos espíritos para você sair em busca de uma compreensão mais profunda. Né? É outra coisa. É outra coisa. Bem, gente, espero que tenha sido útil. Espero que ajude nas nossas reflexões. E na 627 continuaremos com essas questões. Um grande abraço. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, a busca da verdade deve inflamar os vossos corações, deve aquecer vossa alma. Sim, há muitas pequenas coisas na terra que vocês têm que lidar. Mas isso de nada serve se vocês não transformarem isso em busca da verdade. Como agir quando eu devo dinheiro a alguém? Como agir quando alguém me deve dinheiro? Isso pode ser uma questão inicial de busca sincera da verdade, da compreensão profunda das leis divinas. E nada de respostas tolas e simples. Ah, eu pago, eu não pago, eu cobro, eu não cobro. Não é simples assim, vocês sabem. A não ser para os hipócritas e farsantes. Mas pago como pago, quanto devo pagar, se nesse momento não posso, como agir? Questão simples, mas que pode abrir para vocês algo que é muito mais valioso do que receber um dinheiro. Entende, filhos? Ou resolver uma questão financeira pontual. Como organizar minha vida? Então, buscar isso é fundamental. Como ter uma vida sincera que me aproxime de melhor compreensão e vivência das leis divinas? Isso é muito importante. Muito importante. O que fazer com isso? Precisamos sempre entender Cristo, nossa referência, e buscar neste diálogo aprender cada passo é fundamental. Então, filhos, busco dizer a vocês que se vocês não estiverem buscando melhor compreender as leis divinas, vocês estão perdendo o tempo da sua encarnação. Espiritismo não é um fazer maluco. Espiritismo é a busca da compreensão e da integração do ser na harmonia de todo o universo. Por isso é tão importante o Espiritismo para quem realmente o ama, o respeita, quer segui-lo. Porque não basta agir externamente. É necessário conhecer e sintonizar vibratoriamente com as leis divinas, passo a passo. Mas é essa busca que é tão necessária. Não é entregar a sopa, é entregar a sopa com profunda consciência de como aquilo vai te tornar uma pessoa mais próxima do teu irmão sofredor e, consequentemente, de Deus. Não é escrever um livro, é se perguntar como este conjunto de palavras vai servir para que o meu irmão se aproxime de Deus e assim eu também. Como isso vai servir para mim e para o meu próximo? Nos aproximarmos da lei divina. Nos aproximarmos do Criador do universo. Como? Se não se faz essa pergunta, consegue sempre muito pouco, independente do que faça. Se essa pergunta se torna um guia de atitude e de sentimento, você terá frutos extraordinariamente maravilhosos, porque você terá o amor divino. Por quê? porque você estará buscando o amor divino com muita sinceridade. É isso, filhos, que eu digo. É isso. Busca e acharás. Bate e a porta se abre. O que significa essas duas coisas? Intenção e ação. Deseja e age, para que tu esteja mais perto do Criador do Universo, das leis de Deus, e tu terá uma paz extraordinária e realizará conquistas maravilhosas. E é o que eu desejo a cada um de vocês, porque vocês podem tudo isso conquistar se pedirem o amparo do Cristo, que expressa para cada um de nós o amor de Deus. Paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.